Em mais de 4 anos de crónicas, salvo erro da minha parte, ainda não tinha abordado aqui o conflito israelo-palestiniano, isto porque é um tema tão espinhoso que é muito difícil de abordar, apesar de tanta gente o ver de um modo tão simplista e ver um só dos lados da questão. Se tivéssemos de eleger um fator que mais guerras provocou ao longo dos séculos, esse fator é a religião. Há um único lugar na Terra que é sagrado para as três principais religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islão. Esse lugar é Jerusalém. Só isso faz da Palestina um barril de pólvora. É um conflito que se arrasta há várias gerações e conheceu nos últimos dias novos episódios dramáticos, sobretudo para o lado palestiniano, até porque há uma desigualdade de forças que é inegável. Antes de me alongar, quero deixar claro de um ponto de vista histórico e estrutural, não conjuntural, que lado estou. Há em todo o Médio Oriente um país que é inegavelmente uma democracia que funciona há décadas e onde todos, incluindo os árabes muçulmanos, têm lugar. Esse país é Israel. Há um país que respeita a igualdade de género, de tal forma que foi um dos primeiros no mundo a ter uma mulher como chefe de governo, Golda Meir, e onde o serviço militar é igualmente duro para ambos os sexos. Esse país é Israel. Há um país, agora pegando numa causa habitualmente cara a muitos dos que gostam de exibir faixas a dizer Free Palestine, que respeita os direitos da comunidade LGBT de tal forma que tem as marchas gay mais famosas do mundo. Esse país é Israel. Estão a imaginar como seria uma marcha gay em Ramallah ou em Gaza? Israel pode ser governado pelo protofascista Netanyahu, mas há liberdade de existir um jornal de tendência socialista que dá frequentemente voz à causa palestiniana e que é uma referência em todo o mundo. Esse jornal é o Haaretz. Por isso tudo, se tivesse de escolher um país do Médio Oriente para viver, escolheria Israel. Se tivesse de optar entre ser governado por Netanyahu ou pelo Hamas, não hesitaria em escolher Netanyahu. Por isso, apoiar Israel não é para os países ocidentais um capricho, é uma necessidade. Caso contrário, o país desapareceria do mapa numa questão de dias. Esta é a ressalva que queria fazer antes de dizer o que tenho a dizer sobre os crimes de guerra que o governo de Netanyahu está a cometer. Israel tem todo o direito de se defender contra as agressões do Hamas. Agressões essas que o movimento islâmico sabe perfeitamente que vão martirizar mais o seu próprio povo do que o inimigo. Mas não tem o direito de fazer ataques como este ou o que fez milhares de vítimas civis em Gaza em 2014, sobretudo com a intenção de afastar os olhares das acusações de corrupção que pesam sobre o primeiro-ministro israelita. Este mais recente conflito começou com o despejo de famílias árabes de Jerusalém Oriental, uma decisão que tem bases legais, mas que não tem qualquer base moral. E o governo israelita sabe disso. Uma solução de dois estados é fundamental. Nem Netanyahu nem o Hamas servem a esse propósito. Houve um tempo em que Israel e a Palestina tiveram líderes como Yasser Arafat, Yitzhak Rabin e Shimon Peres, que fizeram a guerra, mas que também souberam procurar a paz. Golda Meir disse uma vez que o caminho para a paz é difícil, mas o caminho para a guerra é ainda mais difícil. Queiram, por isso, escolher o melhor e o mais fácil.